Essa mensagem, há uma semana eu senti que deveria pregar sobre ela, mas depois não deu mais para entrar no meu escritório. E na sexta-feira, então, eu comecei verdadeiramente a trabalhar e passei o dia todo trabalhando com essa mensagem. E coloquei no Face sobre essa questão toda. E eu ainda não consegui acessar todas as entradas que houve. Algumas pessoas de longe, pessoas amigas que estão inclusive nos Estados Unidos, eu disse para eles: olha, entra no site da nossa igreja que você vai ter isso. E eu comecei a trabalhar com o tema questões difíceis da vida. Lágrimas são sinal de dor, de sofrimento, de aperto no peito que parece que vai sufocar. Mas lágrimas também podem sinalizar felicidade e emoção. A vida e a morte estão entrelaçadas e são inseparáveis. A morte é uma certeza em nossas vidas. Ela tem mil maneiras de levar a quem precisa, já disse alguém. Tem mil maneiras de jogar seus véus sobre os que ficam. E nós temos mil e duas maneiras de lidar com ela, ou não. Esses momentos que todos nós já vivemos na vida, são momentos em que se deve permitir que os amigos, os irmãos nos deem colo. E mesmo que ninguém nos dê colo, mesmo que não consigam alcançar a nossa dor, Deus, de forma maravilhosa, encontra uma maneira de entrar em nosso casulo para nos acarinhar, amparar, consolar e enxugar as nossas muitas lágrimas. Um grande problema que nós enfrentamos, no entanto, são as orações não respondidas. E aqui eu quero dividir essa mensagem em duas partes principais. A primeira são as promessas que temos de Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo João escreveu, capítulo 14, versículo 13. João 14, verso 13, a parte A. Vamos ler alguns versículos em João, pelo menos três versículos. Somente a parte A, João capítulo 14, versículo 13. A parte A diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. O capítulo 15, verso 16, a parte B. A parte B do verso 16 diz assim: a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O capítulo 16, versículo 23, a parte B. 16, 23, parte B. Jesus é quem diz: eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Jesus está falando sério. Essa afirmação é maravilhosa, mas não parece que ela é verdadeira. Quando entendemos esta afirmação de forma inadequada, muitos falam para você tomar posse, muitos falam para você crer, para você reivindicar. O problema é que não podemos crer nessa promessa quando ela é entendida de forma não adequada. Você sabe que algumas vezes Deus não responde às nossas orações. Dois exemplos. Dois rapazes apaixonados pela mesma garota. Dois cristãos. Os dois estão orando pela mesma garota. Bom, ela vai namorar só com um. E os dois estão orando a Deus por ela. Dois atletas cristãos jogando em times opostos na disputa do final do campeonato. Os dois estão orando a Deus para serem campeões. Mas um vai ganhar. Nós pedimos algumas coisas cujo objetivo é glorificar a Deus. E oramos com fé. Mas ao final das contas, Deus não realiza o que pedimos. Esperamos por um milagre. E ele não acontece. Eu até coloco na minha pastoral uma frase ali sobre essa questão. E você fica profundamente abalado em sua fé. Você pediu em nome de Jesus. E Deus não fez. Qual o problema? Tem a ver com a promessa? Tem a ver com a sua fé? Ou tem a ver com o quê? E aí, entramos em parafuso. E não queremos nem pensar nisso. Porque não conseguimos uma resposta. Por que não ser honesto e admitir que Deus simplesmente não respondeu? Meus irmãos, há dois exemplos na Bíblia. Uma é do espinho na carne do apóstolo Paulo. Ele pediu três vezes para o Senhor remover o espinho na carne, lá em 2 Coríntios 12, 7. E Deus não removeu. Outro exemplo, o apóstolo Paulo, ele pede à igreja de Roma para orar. Lá em Romanos capítulo 15, verso 31, ele pede para os irmãos de Roma que ele não queria ser preso em Jerusalém naquilo que seria a sua visita final. Então, ele ora para a igreja de Roma para que Deus o guardasse e ele não fosse preso em Jerusalém. Mas Paulo foi preso em Jerusalém. Atos capítulo 21. E conta essa história de que a sua prisão, lá na frente, o levou a ser martirizado. Isso pode ser problema quando Jesus promete o que nós pedimos em seu nome que receberíamos. A sua promessa é vazia? Se é Deus, não pode fazê-lo? Como resolver esse problema, meus irmãos? Bom, em primeiro lugar, algumas soluções inadequadas. A primeira solução inadequada é negar a existência de uma oração não respondida. Não, esse negócio de oração não respondida não existe. Cristãos que creem que cura física está incluída na expiação de Cristo. Expiação de Cristo tem a ver com a crucificação de Cristo, onde levou os nossos pecados, as nossas feridas, as nossas enfermidades. Então, quando o cristão, ele crê que a cura física está incluída lá, então ele começa a dizer que cristão nenhum jamais fica doente. Aconteceu certa vez numa universidade, que alguns alunos começaram a jogar os óculos fora. E aí o pastor perguntou, você está curado? E o rapaz falou, eu fui curado. Mas você está enxergando melhor? Não, ainda não. Mas como? Não, eu ainda não tive fé suficiente. Pobres e míopes, alunos tentavam ajudar, estudar e frequentar aulas sem seus óculos, alegando que estavam curados, mas ainda faltava crer um pouco mais. Ah, quando houve... Começou a teologia da prosperidade e alguns que pregavam na... Quando ficavam doentes, iam para outros lugares distantes serem curados. Para manterem aquele discurso de que cristão que é cristão não fica doente. Também uma outra solução inadequada é de que Deus sempre responde às orações. Para avaliar com um não ou espere. Deus pode responder sim, então, mas você está orando e Deus não respondeu sim. Ah, então, olha, Deus está respondendo espere ou não. Bom, mas isso parece mais um jogo de palavras. Isso é um jogo de palavras. Seria então uma resposta respondida, mas negativamente? Sabe que há muito tempo, eu dizia, já falei até de púlpito, ó, Deus está dizendo, espere, não. Mas isso aí, eu comecei a pensar que isso é um jogo de palavras. Uma outra solução inadequada é a racionalização, de forma que, no final das contas, Deus respondeu. Bom, pedimos para Deus curar alguém e tirar do hospital. E a pessoa falece e louvamos a Deus, porque Deus, de alguma forma, tirou do hospital. Mas a oração era pela cura. Não era para Deus levá-la para o céu. Sinceramente, era pela cura. Isso é ver Deus como um grande gênio da lâmpada de Aladim. Sabe aqueles desenhos de Aladim que realiza a linguagem tecnicamente, a linguagem técnica dos nossos pedidos, mas ele perde totalmente de vista a intenção, a ponto de nos oferecer algo totalmente diferente daquele que foi pedido. Não é assim? Aladim, naqueles desenhos, ele entendeu e tudo tecnicamente falando, mas do ponto de vista que nós queríamos, ele dá para as pessoas algo completamente diferente. Esse não é o Deus da Bíblia. Então, temos que ser honestos e admitir que Deus simplesmente não respondeu a oração. Eu creio que a devida solução repousa numa direção diferente. Eu não creio que a promessa de Jesus seja vazia, mas deve ser qualificada de acordo com o ensino do restante das Escrituras Sagradas. Então aí é que eu quero pegar um outro texto da Bíblia e trabalhar com ele, que está na primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 14 e 15. Lá no final do Novo Testamento, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim no versículo 14: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Estar de acordo com a vontade de Deus. Vamos usar um exemplo bíblico. Em Marcos capítulo 10, versículo 11, Jesus fez uma afirmação geral. Todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E aqui Jesus não deixou exceção nenhuma. Agora, em Mateus, que foi escrito depois de Marcos, capítulo 19, verso 9, Jesus diz assim: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Bom, aqui a afirmação primeira de Jesus, ela é qualificada. E aqui Jesus coloca uma exceção que permite o divórcio. É a infidelidade marital. Levando em conta que as promessas de Jesus, que as orações precisam ser qualificadas, nós temos duas grandes qualificações. A primeira grande qualificação são os obstáculos à oração respondida. Não é o caso que eu quero me ater, mas eu quero me referir a elas porque elas estão na Bíblia também. E são obstáculos para orações não respondidas. Então, quero passar por elas rapidamente, citá-las, texto bíblico, para nós sabermos, entendermos que existe essa questão também. Por exemplo, o pecado em nossa vida. O Salmo 66, verso 18, lá diz o salmista Davi: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. 1 de Pedro 3,7, maridos, para nós, não é para vocês, para nós: sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O segundo obstáculo são motivos errados. Tiago 4,3: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Outro motivo errado é a falta de fé. Tiago capítulo 1, verso 6, verso 8, lá ele diz que se a sua fé for duvidosa, for dúbia, como as ondas do mar, você não vai receber o que você está pedindo. Outro problema é a falta de sinceridade. Quando pedimos, mas não nos preocupamos se serão respondidas ou não. Quando nós oramos ocasionalmente por algum pedido e esquecemos disso, nem queremos saber se foi respondido ou não. Alguém pediu uma oração, nós oramos, mas há tão pouca sinceridade em nós que nós depois nem vamos conferir com a pessoa se aquilo que pedimos aconteceu ou não. Por exemplo, o exemplo de Ana. Ana pediu por um filho, 1 Samuel 1. Foi tão intensa em sua oração que o sacerdote pensou que ela estivesse bêbada. O exemplo supremo de Jesus Cristo, que passava a noite toda em oração, a ponto dos discípulos literalmente se cansarem de orar com Jesus e dormirem. Ele orava de verdade, com sinceridade, e orava mesmo. E um outro obstáculo que eu só estou relatando é a falta de perseverança. Muitas vezes os crentes desanimam muito fácil e deixam de orar por alguma coisa. Eu vou dar dois exemplos. A palavra do amigo, chegando à meia-noite, ele, para conseguir pão do seu vizinho, Lucas capítulo 11, versos 5 a 8, e ele está insistindo com o vizinho para que abrisse a porta e desse pão. Ao final das contas, o vizinho não estava a fim de se levantar da cama, mas porque o seu amigo continuava a bater a porta, e ele não estava a fim de desistir de bater na porta, ele levantou e lhe deu pão. Ali diz o texto: quanto mais Jesus, o seu pão, o seu Pai Celestial, lhe dará. Tem outra, a parábola do juiz iníquo, em Lucas capítulo 18, verso 1 a 8. Onde o juiz, que era injusto, e a mulher pedindo, ele disse: eu vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. A frustração maior em relação às orações não respondidas diz respeito aos momentos em que não há nenhum obstáculo. Nenhum obstáculo mencionado anteriormente parece impedir o caminho, e ainda assim Deus não atende os nossos pedidos. Confessamos nossos pecados, conhecemos e oramos com desejo de glorificar a Deus. Isso é para testemunho, com fé, com sinceridade, com perseverança. E Deus não responde como Ele disse que faria. Irmãos, na vida de qualquer crente, isso pode ser devastador e desmoralizante. Especialmente quando as pessoas vêm e profetizam que a coisa vai acontecer e não acontece. E onde fica Deus? Quando pessoas falam em nome de Deus. Há uma qualificação importante e final da promessa de Jesus que precisa ser feita. Os nossos pedidos precisam estar de acordo com a vontade de Deus. E nem sempre eles estão de acordo com a vontade de Deus. O problema não está em nós, não está no objeto do nosso pedido, mas simplesmente porque Deus sabe melhor do que nós o que deve ser feito. E nós não entendemos. A nossa perspectiva e sabedoria são muito limitadas, mas as de Deus devem ser consideradas do ponto de vista da sua onisciência. Alguém conhece o passado, o presente e o futuro, e é pai, e quer o melhor, e não deixaria nem eu, nem você, nem ninguém para sofrer quando ele sabe aquilo que ele deve fazer. Ele sabe e nós não, porque algumas vezes é melhor não responder aos nossos pedidos, e algumas coisas nós vamos nem entender aqui. O que devemos fazer sempre é temperar nossos corações com atitude. Oh Deus, se for da tua vontade. Parece que essa oração, oh Deus, se for da tua vontade, parece muitas vezes que é uma oração excessivamente tímida. Que não mostra intrepidez diante de Deus. Se é que precisamos mostrar intrepidez diante de Deus. A nossa confiança, irmãos, em que Deus responderá às nossas orações deve ser proporcional ao grau de confiança de que estamos em conformidade com a sua vontade e não com o que as pessoas dizem para nós. Se não estamos seguros quanto à vontade de Deus, devemos dizer, se for da tua vontade. O maior exemplo que eu tenho aqui, irmãos, está em Jesus, lá no Getsêmani. Como é que Jesus orou no Getsêmani? Ele pediu a Deus, ao Pai, que evitasse a crucificação, porque o pecado do mundo, os nossos pecados estavam assolando Jesus Cristo, ele estava sofrendo muito, e o sofrimento iria aumentar mais ainda, mas ele pediu ao Pai, mas ele acrescentou, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Como é difícil isso, irmãos, nós que amamos, nós que estamos tão juntos e pedimos e queremos, como é difícil dizer isso de coração. Nós todos já passamos por sofrimentos grandes, em todas as áreas. Como é difícil dizer isso para Deus, de coração. Quando a vontade de Deus pode não ser te dar aquele emprego, pode não ser trazer seu marido de volta para casa, pode não ser. Isso, uma série de coisas. Quando Paulo orou para que Deus o livrasse do espinho na carne, Deus declinou do seu pedido. E o que Paulo diz? Aliás, o que Deus diz para Paulo? Que a minha graça é suficiente para você. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando Paulo orou para que Deus fizesse isso, teve a resposta. E a nossa atitude deve ser a mesma atitude do apóstolo Paulo, que nos versículos seguintes, verso 9b e 10, ele diz: eu, Senhor, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Isso é por amor de Cristo. Eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. Que coisas realmente representam a vontade de Deus? É outra pergunta. O que então representa a vontade de Deus? Talvez o melhor caminho seja discernir, para discernir isto, ler algumas orações da Bíblia, para ver como é que homens de Deus oravam. Eu quero citar um exemplo. Paulo escrevendo algumas cartas aos Efésios, Paulo orou para que Deus desse aos Efésios um espírito de sabedoria no conhecimento dele. Aos Filipenses, Paulo ora para que o amor dos filipenses aumentasse cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aos colossenses, Paulo orou para que os colossenses fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e para que vivessem de maneira digna do Senhor, em tudo o agradassem, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. Aos tessalonicenses, o apóstolo Paulo pediu para que o Senhor confortasse os seus corações e os firmasse em toda boa obra e ação. Meus irmãos, nem sempre o que desejamos é o que Deus deseja. E nossas orações serão respondidas somente quando nossos desejos estiverem em harmonia com a vontade de Deus. Deus enxerga não somente a nossa vida aqui, mas Deus tem toda a eternidade. A eternidade não tem o fator tempo, hora, minutos, espera. Ninguém que está na eternidade está esperando nada. Porque não tem o fator horas, como é aqui, fator tempo. Então nós não sabemos orar. Então nós temos que ficar receosos em pedir a Deus, porque pode não ser a vontade de Deus. E se nós estivermos desempregados, não devemos orar a Deus por isso? E se estivermos passando por uma provação, devemos orar a Deus por isso? E se estiver passando por um problema aqui ou ali, e como é que, diante disso, nós devemos orar? O que devemos fazer? Bom, aí, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, versículo 26 e 27, vocês podem abrir o texto. Irmãos queridos, doutrinas bíblicas, conceitos bíblicos, assuntos, por mais fáceis ou difíceis na Bíblia, não podem ser estudados apenas num versículo, em dois versículos, três ou quatro versículos, num texto só. Mas tem que ser examinado sistematicamente. Temos que pegar os textos bíblicos e compor um sistema, e ali nós temos o corpo doutrinário e a verdade sobre este ou aquele assunto. E aqui em Romanos capítulo 8, verso 26, o apóstolo Paulo diz assim: da mesma forma o Espírito, ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações, aquele que sonda os nossos corações, conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos queridos, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos nem como orar. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não dá para se expressar humanamente falando. Nós podemos não saber pelo que orar. Podemos não saber orar direito. Não se preocupe com isso, porque o Espírito Santo toma as suas orações e as traduz em conformidade com a vontade de Deus no trono da graça. Não se preocupe com isso, porque você e eu temos um Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nada se vende de culpa, porque não saber orar, temos que orar realmente de acordo com a vontade de Deus, e o Espírito Santo leva tudo para o Senhor nosso Deus, interpretando, traduzindo isso aí para o Senhor. Amém, irmãos? É para nós orarmos. Com tal intercessor, nós podemos orar com intrepidez, mesmo dentro da nossa perspectiva tão limitada, mesmo diante dos nossos anseios e desejos, e confiar que o Espírito Santo tem intercedido de acordo com a vontade de Deus e descansar no Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você pode ser intrépido em suas orações, sem rodeios, e peça por aquilo que você pensa que é o melhor, que é o desejo do seu coração, usando sua sabedoria e discernimento espiritual e deixar nas mãos de Deus. Ore com sabedoria e ore de acordo com o desejo do seu coração. E confie que o Espírito Santo intercede por você de acordo com a vontade de Deus. Eu quero caminhar um pouco mais, logo estaremos no final da mensagem. Mas há um texto maravilhoso em Isaías capítulo 49, verso 15. Fazendo uma aplicação disso aqui tudo, afinal de contas, pode Deus se esquecer de nós em algum momento? Essa é a pergunta. Isaías 49, versículo 15. O profeta diz assim: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Esta é uma promessa de Deus para o seu povo. E esta mensagem, meus irmãos, traz implicações práticas para a nossa vida. Há orações não respondidas, sim. E a concentração dessa mensagem está aqui. Que a norma da nossa vida de oração são orações respondidas. A norma da nossa vida cristã não são orações não respondidas. A norma são orações respondidas. Muitas orações respondidas. Muitos testemunhos. Mas há orações, entre aspas, que infelizmente não são respondidas como precisávamos, entendemos assim, ou como gostaríamos. Você não tem visto Deus operar em resposta às suas orações? Todos podemos fazer um inventário dos obstáculos das nossas orações respondidas. Eu gosto do exemplo de Jacó, lá em Gênesis 32, 26b, quando ele luta em oração com Deus, e diz: oh, eu não lhe deixarei ir se não me abençoar. Mas se não há obstáculos às suas orações, que Deus lhe dê sabedoria para você confiar na vontade de Deus. Reflita na onisciência e na bondade de Deus. Deus lhe dará o que está decretado em sua boa, perfeita e agradável vontade. Nem sempre conseguiremos o que pedimos, mas Deus sabe o que é melhor e o que servirá para o seu reino crescer. Cabe a nós confiar em Jesus Cristo quanto às respostas. Nem sempre entenderemos, mas um dia saberemos. Um texto que para mim é um grande texto, está lá em João capítulo 13, versículo 6 ao versículo 7. João capítulo 13, versículo 6 ao versículo 7. Jesus estava lavando os pés dos discípulos, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E no verso 6, chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Pedro ainda disse: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus disse: olha, se eu não os lavar, você não tem parte comigo. E aí, então pode lavar tudo. Não. Só os pés agora. Irmãos, quantas vezes nós desabamos? Você procura um emprego, Estava certinho aquele emprego e não teve emprego. Por isso, alguns exemplos, até familiares. Até o outro emprego foi sabendo que a pessoa iria para outro emprego. Tudo certo. E, de repente, não deu certo. Desaba. Depois de 2 meses, essa pessoa estava sendo melhorada funcionalmente na empresa. Quantas vezes você fez tudo certinho e foi mandado embora? Desaba. Quantas vezes você está a fim de namorar alguém e alguém começou a namorar outra pessoa, você desaba, fica fria. Ou você está namorando alguém e alguém é muito ruim com você e acabou o namoro e você desabou. Ou então o pai que pega o filho fazendo alguma coisa que ele nunca gostaria e nunca imaginaria que ele estivesse usando aquele negócio. O pai desaba, a mãe desaba. Ou quando nós, como já tem acontecido com cada um de nós, perde uma pessoa muito querida. Nós sofremos impacto que nos deixa desacordados para a realidade. Tira-nos do chão. Ficamos atordoados. Eu li isto aqui no Pão Diário, de quinta-feira à noite. A palavra é: não entregue os pontos, não se abandone para a depressão, não desista de quem nunca desistiu de você. Por incrível que pareça. Coloque nas mãos de Deus o que restou de você. Às vezes restou só um brotinho na terra. Deus vai fazer chover e aquele broto vai germinar. Nem que ficou só o toco. Deus vai fazer germinar o toco. Busque o refúgio e a orientação nele. Pessoas perguntam onde estava Deus quando isso aconteceu. Por que ele não livrou você? A resposta é que Deus estava no mesmo lugar onde ele estava quando o seu filho Jesus Cristo sofreu e morreu numa cruz. Deus estava sempre do seu lado. Deus está presente e conhece o passado, o presente e o futuro. E Deus ainda é o Senhor e sempre será. Eu termino com a frase de Martinho Lutero: ninguém sabe o que significa crer, a não ser aquele cuja canoa vai sendo invadida pelas ondas. É aí que nós queremos, é aí que nós precisamos crer. Irmãos queridos, Deus é o mesmo. Eu teria muito mais para falar. Eu pretendo ainda falar sobre essas questões em outras esferas. Uma das mensagens que eu quero preparar é uma palavra de Deus dizendo: eu estou vendo as suas lágrimas. Vemos uma cidade muito difícil. Você põe os pés na rua, já começa a vir as provações, as tentações. Respiramos ar contaminado. Comemos comida cheia de química que o nosso corpo nunca pensou que comeria, que ingeriria. Vivemos num mundo que se afastou de Deus. Mas nós somos representantes de Deus. O céu ainda não é aqui. Embora a nossa comunhão até pareça, muitas das vezes, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso colo de cada um, a igreja até parece um pouquinho do céu. Mas Deus tem algo muito melhor preparado que é o céu. E que há um hino do cantor cristão de que diz que a metade nunca se contou. E os crentes, eles não partem, eles chegam. E quando você, aqui nessa vida, tem um desemprego, tem uma fatalidade, tem uma injustiça, tem um problema no casamento, quando você fica sozinho, Deus está sempre no mesmo lugar que sempre que Ele esteve quando Jesus morreu numa cruz. Embora você não o veja, e às vezes nem o sinta, Ele está presente. Vamos baixar nossas frontes em oração. Eu gostaria que você, neste momento, pudesse abaixar sua fronte. Pensar na sua vida, pensar em Deus. Igreja é a família das famílias. É bom estar junto na igreja quando tudo vai bem. Mas é bom estar na igreja quando as coisas vão mal. Quando as coisas não estão bem. É aqui que nós encontramos abrigo. É aqui que nós encontramos amor. É aqui que nós encontramos o pastoreio, inclusive nos pequenos grupos. Mas mesmo quando estamos distantes da comunhão da igreja, o mais importante é que você pode encontrar refúgio em Deus. Quando o seu barco tem sido invadido pelas ondas, é hora de crer que Deus é o mesmo Deus de ontem. É um Deus de milagres. E o grande milagre é que um dia você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a sua vida foi transformada. E você tem acesso ao reino de Deus. Ore ao Senhor. Se há alguma coisa que impeça a sua oração respondida, coloque diante de Deus. Se não, dobre-se diante da vontade de Deus. Que Deus lhe dê um espírito de sabedoria, de discernimento. Há um salmo. Momentos difíceis da minha vida, eu me apropriei do Salmo 37, versículo 5. Mesmo sem entender, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Derrame-se diante de Deus. Se você está se derramando diante de Deus, sinta-se no colo de Deus. Você vai sair mais leve daqui. Ó Deus, há questões muito difíceis na vida. Não nos deixe enganar, nem duvidar da tua onipotência, onipresença e onisciência. E não nos permita nos enganar e nos desanimar em relação à nossa fé no Senhor. Que o inimigo não tire o nosso desejo de te servir, de continuar a obra, mesmo empregado ou desempregado, mesmo sofrendo injustiças, mesmo sendo preterido, mesmo tendo problemas no casamento, problemas familiares, mesmo sentindo a dor de separações, ó Deus, não nos deixa nos afastar por nenhum momento do Senhor. Não deixa que o inimigo tire do nosso coração o desejo de continuar a obra, de te servir e saber que um dia, para quem já está aí, não há espera, mas para nós ainda o dia não chegou. Na certeza de que esse dia vai chegar e nós estaremos com o Senhor juntos, com todo o teu povo, num grande coral, vivendo eternamente para te servir, para te adorar, na maior das alegrias, alegria perfeita, paz perfeita, segurança perfeita, onde o sol da justiça brilha. E nós não precisaremos da luz artificial, porque Jesus vai estar, a tua presença vai tornar tudo dia. Ó Deus, se não entendemos tudo, ajuda-nos a aceitar e depositar nossa fé no Senhor, em cima das palavras de Jesus Cristo, de que agora não entendemos, mas um dia entenderemos. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, porque que nós queremos é cumprir a nossa missão, te adorar. E assim como pessoas têm deixado um legado, nós, cada de nós, queremos deixar um legado também. E pode ser que Cristo volte antes. De qualquer forma, nós queremos continuar te servindo, prostrado diante do trono da tua graça. Em nome de Jesus. Amém.